Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Meu nome é Adriano Dutra e nosso episódio de hoje, de número 91, já na terceira temporada, será Educadores Somos Todos. E com alegria receberei Ângela Reda Pérez Fonseca. Ângela é engenheira, é bacharel e licenciada em Física. Durante 24 anos, lecionou Física em escolas da rede particular de ensino em São Paulo. É pós-graduada em Administração Escolar e Coordenação Pedagógica e mestre em Física Aplicada à Educação. Ângela também foi vencedora do primeiro prêmio Volvo de Educação para o Trânsito e autora de livros didáticos. E atua há 11 anos como diretora de ensino do Colégio Guilherme Dumont Vilares. Prezada Ângela, uma alegria a tua presença. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Adriane. Um super prazer estar aqui hoje. Eu sou fã do Café com Fé, assisto sempre. E estava bem contente de estar aqui hoje.
Que legal.
Dividir esse momento.
É uma alegria a tua presença e obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos lá, Ângela, vamos falar de educação, né? Que é uma praia onde tu nada com muita tranquilidade, com muita experiência, muitos anos nessa área. Então, só para o pessoal te conhecer, né? Para quem não te conhece, eu queria te contar um pouquinho da tua história. Até já falei que atua há 24 anos, né, na área educacional, que é 11 anos diretora de escola. Mas só que tu falasse um pouquinho ali antes da gente poder entrar no nosso tema.
Então, bom, eu sou começando, né? Então, a minha história vem assim de uma família, sou filha de um pai que criou também muitas expectativas em relação a mim, no sentido de que eu talvez desse seguimento para uma história de vida que ele tinha construído. O pai tinha uma construtora aqui em São Paulo e acho que o sonho dele sempre foi que eu fosse ou arquiteta ou engenheira, né? Arquiteta eu sabia desde sempre que eu não ia ter condição de ser, porque o lado artista da minha família é de todo mundo menos meu, né? E então, como engenheira, ok, achava que ia dar certo. Então, prestei vestibular para engenharia, cursei engenharia, me formei engenheira sabendo que não era aquilo que eu mais queria, porque eu sempre quis ser professora. Eu gostava de dar aula, eu gostava de ensinar, eu dava aula particular para as minhas amigas, eu tentava dar aula particular para minha irmã, enfim. Eu sempre gostei de dar aula, sempre quis ser professora, né? E aí, houve um momento em que eu já formada, já era mãe dos meus dois filhos, e, enfim, e houve uma oportunidade, trabalhava, né, como engenheira, trabalhava junto com meu pai, e houve uma oportunidade de eu começar a dar aulas, porque foi a época do Plano Collor, engenharia civil, que é o curso em que eu sou formada, estava num momento de grande crise, né? E eu achei que aquela era a oportunidade de eu começar a lecionar, né? Que era o meu grande sonho. E foi o que eu fiz. No começo, eu disse para o meu pai que eu ia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu ia continuar na construtora e seria professora. Mas isso durou só um ano, porque no ano seguinte eu já estava no período integral dando aula. E, enfim, fiz a coisa mais difícil que eu costumo dizer da minha vida, que foi contar para ele que eu não daria sequência para aquele que era o sonho dele. Eu ia atrás do meu sonho e seria, então, professora. E aí começou a minha carreira de professora. Foram 24 anos, eu acabei voltando para a faculdade, cursei física, primeiro bacharelado e depois, então, a licenciatura para estar habilitada a dar aulas, né? E fui professora de alguns colégios aqui em São Paulo. E há 11 anos eu estou atuando como diretora de ensino do Colégio Guilherme Dumont Vilares. Então, minha história na educação já tem aí 35 anos. Né? Uhum. E eu me sinto ainda todo dia recomeçando. Porque eu acho que quem trabalha com educação tem a oportunidade de se reinventar todos os dias. Porque lidar com crianças e jovens e ter essa oportunidade, né, de o tempo inteiro interagir, parece que faz a gente, sabe, se renovar a cada dia. Né? Você tem que ir em busca de novos processos, de novas metodologias, de novas formas de se comunicar, né? entender a linguagem correta para lidar com eles, para que eles se entendam também. Então, eu acho que trabalhar com educação é alguma coisa que me motiva e me faz desejar estar ainda pelo menos mais uns, não sei quantos anos, 30 talvez,
atuando. Não, maravilha, muito bom. E, Ângela, uma pergunta genérica antes, assim, nós sabemos, todo mundo sabe que a educação pública no Brasil, ela tem muito que melhorar ainda, o nosso índice, inclusive, comparando internacionalmente, a gente está num nível abaixo, né? Mas, em termos da educação privada, como é que nós estamos, como é que são as escolas hoje no Brasil? A tua escola é uma escola de ponta também, né? Como é que a gente está hoje situado em relação à privada? A gente sabe dos problemas da pública. Como é que está na privada? A gente está bem nos colégios particulares?
Eu particularmente, acho que hoje ninguém está bem, ninguém está tranquilo. Sobre o aspecto pedagógico, nós estamos nos reinventando. Pós a pandemia, após esses 2 anos que todos fomos obrigados aí a viver momentos enfim, sermos resilientes, passarmos aí por adversidades que nos obrigaram a lidar com todo um processo que nós não estávamos acostumados, né? Pouquíssimos de nós estávamos habilitados a lidar com tudo aquilo que se impôs como necessário, né? Isso tanto na escola pública quanto na privada, né? E acho que nesse momento a gente está enfrentando as consequências desta pandemia, né? Que é justamente pensar de que maneira a gente vai vencer. Um primeiro ponto que eu acho fundamental, uma das coisas que mais provoca o amadurecimento das crianças e dos jovens é o seu convívio social, é a interação com os pais, é a forma como eles se relacionam, é o dividir problemas que são muitas vezes parecidos, né? Um trazer para o outro de que forma lidaria com essa ou com aquela situação, né? Isso não aconteceu por todo esse período. Então, de com esse amadurecimento dessas crianças e desses jovens. E eu não posso nem dizer que é mais uma faixa etária do que em outra, porque a gente enxerga isso acontecendo em todos. E se não há um amadurecimento socioemocional, naturalmente, estar preparado para vencer questões pedagógicas acaba sendo complicado. Isso acaba sendo uma enorme dificuldade para as crianças e para os jovens, né? Por outro lado, a gente não pode esquecer que, nesse período, os professores também estavam vivendo a pandemia, né? E, de novo, professores das escolas públicas e das escolas privadas, né? Também passando por processos bastante difíceis, também estando nas suas casas, envolvidos ali com as suas famílias, com as suas limitações, às vezes, da tecnologia, do uso da tecnologia para dar suas aulas e tal. Isso também traz problemas. Então, a gente também, além de enfrentar as consequências perante aquilo que a gente enxerga dos nossos alunos, também enxergamos muito das necessidades que se impõem para os próprios professores. Né?
E, Ângela, como é que estão nossos jovens hoje? Assim, a gente sabe que a cada geração, são jovens a cada geração Y, X, milênio, etc., vai mudando. Mas
vai acabar o alfabeto e a gente não vai ter mais letras para poder fazer essas combinações.
A gente faz que nem no Excel, né? A1, A2, AA, né? DB, vai indo.
Vamos ter que fazer uma combinação aí.
É, mas além das gerações ao mudarem, a gente teve esse fato da pandemia que citasse ali. Uhum. Como é que estão nossos jovens hoje na tua vivência ali de escola?
Então, eles estão, muitos deles, não vou dizer todos, claro, mas claro, muitos deles, vulneráveis, muitos deles enfraquecidos e esperando muito de nós, né? Quando nós conversamos sobre o tema, né, nesse encontro e falamos de educadores somos todos, né? Eu acho que mais do que nunca esse jovem está esperando muito do seu professor. Ele está esperando muito dos educadores da escola dele, né? E eu acho que ele sempre esperou, e eu sou das pessoas que aposta que professor tem sim, a escola tem sim um compromisso de educar junto com a família, de educar junto com a família. Eu acho que Eu não acho que educação é só da família e a escola vai trazer conhecimento apenas e ponto. Não penso assim, nunca pensei. Acho que a escola tem um compromisso enorme de formar também. O menino, o jovem, passa conosco um enorme tempo do seu dia, né? Da sua vida. E cabe a nós, sim, essa responsabilidade por sermos modelo, por nos abrirmos para ouvi-los em muitas situações, por trazermos respostas para muitas das suas ansiedades. Então, eu acho que esse é o momento que isso está acontecendo ainda mais, né? Então, sempre aconteceu, mas hoje ainda essa necessidade buscada pelo jovem, eu vejo que é maior, né? Às vezes, em algum momento, o meu trabalho é muito próximo dos meus alunos, né? Às vezes, em algum momento, eu ouvindo um aluno, eu escuto dele, tem um primeiro momento ali da resistência, do enfrentamento e tal, mas logo ele se desarma e aí eu começo a vê-lo já como alguém que está em busca, sim, né? Daquilo que pode ser oferecido para ele em termos de respostas. E eu vejo que os jovens estão vivendo esse momento de uma forma muito intensa. Né?
E essa vulnerabilidade que tu fala é mais uma questão emocional, desse período que teve sem convivência? É muito nesse sentido ou não?
Eu acho que é emocional, sim. Eu acho que, sim, esse período tem um enorme comprometimento no que a gente está assistindo, mas eu também acho que a forma como a nossa sociedade vem se desenvolvendo, ela acaba provocando algumas situações que naturalmente tiram muito do protagonismo desses jovens, né? Uhum. É claro que eu não tenho a medida que isso acontece, e nem a resposta para isso, né? Mas eu vejo que talvez São Paulo, por exemplo, que é uma cidade em que as questões de segurança estão cada vez mais em voga, cada vez mais aparecem como importantes de serem consideradas, né? Principalmente quando as famílias têm os seus filhos, são seus bens mais preciosos, ali toda uma preocupação com a segurança de cada um deles, né? Isso faz nesse momento, já vem fazendo há alguns anos, com que se crie uma redoma, uma bolha de proteção, e a partir desse momento a gente percebe que essa proteção se estende para muitas áreas, né? E aí a família acaba impedindo muitas vezes o desenvolvimento da criança e do jovem naquele que tem que ser o seu próprio protagonismo, né? E eu digo, eu acho que as questões de segurança foram algumas as que pontuaram para isso acontecer, mas é claro que existem outras, né? Eu vejo, falava há pouco até para você, né? Eu vejo que os nossos jovens hoje, eles têm uma baixíssima resistência à frustração. Uhum. Eles não têm a possibilidade de lidar com o não. Isso para eles é realmente muito difícil, né? E é importante. Hoje, numa reunião à tarde, uma reunião de coordenadores, um deles dizia, né? O jovem precisa treinar se frustrar. É verdade. Uhum. Tudo que a gente aprende na vida, a gente aprende a partir de coisas que se apresentam para nós e que a gente, enfrentando, acaba saindo daquela situação sempre mais fortalecido e com um aprendizado realizado, né? E sim, precisa haver um treinamento para isso. E hoje o que a gente tem é um impeditivo, né? Que acabou sendo apresentado para toda essa geração. E que a gente precisa mudar. Né? A gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade. Porque senão nós vamos acabar formando pessoas muito fracas, muito frágeis.
Uhum.
Fracas, eu não diria, mas frágeis, né? Para enfrentar tudo aquilo que está aí pela frente, né?
Uhum.
E eu acho que tem tanta coisa maravilhosa pela frente para ser enfrentada, né? A gente tem caminhos ainda tão fantásticos para serem percorridos, essas crianças e por esses jovens, que eles merecem percorrer esses caminhos da melhor forma possível, né?
Uhum.
É muito triste quando você vê meninos de 14, 15 anos completamente desanimados para suas vidas. E as vidas, essas vidas ainda têm maravilhas, né, para oferecer. Então, essa é uma enfim, para mim é uma preocupação sempre muito constante, né, e que agora tem sido ainda mais.
Eu lembro que o lema do meu colégio, faz tempo que eu saí do colégio, né? O lema do meu colégio era educar ensinando a viver. Então, eu acho que isso tem muito, né? A gente tem que, na verdade, as crianças estão, os jovens estão sendo preparados para a vida, né?
Isso.
Então, frustração faz parte da vida, né? Receber isso. O não também é amor, também faz parte da vida. Então, essa questão de limites, por exemplo, né?
Ah.
E eu queria te perguntar, Ângela, assim, tem o papel da escola, depois acho que a gente pode voltar para ele, mas é muito importante também o papel das famílias, né? Como nessa questão. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre o papel da família na educação.
Então, a gente não precisa nem voltar, tá junto, é alinhar isso.
Uhum.
Porque, assim, se a família... Primeiro, se a família e a escola estiverem juntos, já é meio caminho andado para as coisas darem certo. Começa daí. Para a família e para a escola estarem juntos, é importante que, quando essa família pensou numa escola para o seu filho, ela tenha conhecido o que é aquela escola, né? Ela tenha efetivamente ido até lá e tido a curiosidade de saber como aquela escola lida com várias situações, como aquela escola enfrenta não só as questões puramente pedagógicas, mas algumas das outras questões que o seu filho vai enfrentar, né, no seu desenvolvimento. Então, conhecer a escola do seu filho, perceber que essa escola está alinhada com aqueles que são os seus princípios, os seus valores, isso é muito importante. Né? Então, isso, eu acredito que, quando acontece, já é meio caminho andado, né? Sobre o aspecto da família em si, hoje uma coisa que eu percebo, de novo, não em todas, mas em muitas famílias, é uma enorme dificuldade de estabelecer limites, né? Mas, assim, dificuldade existia quando eu, mãe, junto com meu marido, estávamos criando os nossos filhos, que hoje são adultos, mas que também precisaram que fossem estabelecidos limites para eles, né? E, por outro lado, meus pais, quando me formaram, me educaram, também estabeleceram limites para mim, né? Então, assim, em algumas situações, eu percebo que a família está esquecendo que essa é sua função. Essa é, inclusive, sua obrigação, né? A família tem esse dever, tem esse direito, mas tem essa obrigação, né, de cuidar, de zelar pela formação desse seu filho, de tal forma que ele, claro, o proteja, né, mas garanta, assim, para ele também, enquanto criança e jovem, muitos dos seus direitos, né, e que precisam ser passados pela família, né? Então, eu acho que isso está faltando em muitos dos casos, né? Eu também acho... Aí é uma questão muito pessoal minha. Eu tenho muita fé, eu sou muito apegada a Deus, eu tenho a minha religião. Então, eu acho que, quando eu falava há pouco, né, que acho que os jovens, eles não podem se mostrar desanimados quando eles têm 14, 15 anos, porque ainda tem uma vida maravilhosa pela frente, certamente ela vai ser maravilhosa, né? Com todas as possibilidades que se apresentam para eles, porque, sem dúvida, o mundo hoje é um mundo de muitas possibilidades, né? É porque, assim, o tempo inteiro eu tenho a crença, né, de que tudo vai se resolver, porque se a gente tiver Deus junto com a gente, traçando esse caminho, as coisas vão dar certo. Elas podem até não acontecer naquele momento, talvez demorem um pouco, mas no final vai dar certo. Vão dar certo, vão acontecer e tudo vai se resolver, né? E talvez essa crença, né, essa fé que, no meu caso, bastante sólida, né? Ela, para algumas famílias, ela esteja faltando. Eu não estou falando da religião católica, eu estou falando da fé em si, em qualquer religião, né? Porque é tão importante ter essa espiritualidade, né? Ter essa possibilidade de ter algo muito maior que você mesmo para dar conta daqueles que são os seus passos e esses passos não serem dados sozinhos, né? Porque criar uma família não é nada fácil. Criar filhos não é nada fácil. Uhum. É muito difícil, né? Aliás, e obviamente eu cometi com certeza muitos erros. Eu e meu marido, às vezes a gente até fala, ah, eu fazia isso ou aquilo diferente e tal. Sem dúvida, acho que todos nós, né? À medida que todo dia a gente amadurece um pouco, a gente pensa, isso ou aquilo eu faria diferente. Sem dúvida nenhuma, né? Mas é muito importante você saber que você está dando passos e que esses passos estão acompanhados por algo que é muito maior que você, que é muito maior que a própria sabedoria, muito maior que os seus próprios princípios e valores, né? E eu acredito que isso faça muito a diferença.
Aqui o nosso podcast do Instituto Católico, a gente está ligado também ao movimento Reino Cristo, né? Uhum. Então, lá a gente está acostumado, meus filhos também já participaram e participam, né? Tem movimentos de jovens lá, como ICID, são apostolados com jovens, né? E a gente vê naqueles encontros o quanto ter Deus na vida preenche a vida desses jovens, né? Uhum. O quanto, às vezes, questionamentos que se incomodam, né? Eles também com direção espiritual, com um amigo que está do lado pensando igual, o quanto isso dá suporte, né? Então, uhum. Efetivamente, assim, a família como um centro de valores, de passar, né, a espiritualidade, etc., não tem dúvida que faz total diferença, né, e pelo menos por experiência do que a gente vê. E aí eu te pergunto, Ângela, assim, há diferença, claro, falou assim, está tudo junto, a família e a escola, né, e falou da importância de escolher a escola. Que às vezes, de repente, eu vou escolher a escola pelo método, é construtivista, o método A, B, C lá, mas, na verdade, eu acho que, não sei se eu estou correto, o foco principal é ver se os valores da tua família Isso. estão de acordo com os valores daquela escola. É por aí o caminho?
Perfeito. Senão você vai passar a sua vida brigando com a escola. Né? Uhum. E é assim, é muito importante, por isso eu disse, né? Antes de escolher essa escola, é importante você conhecer a escola, né? Saber uhum. que a escola vai enfrentar ou vai lidar com algumas situações que fatalmente seu filho vai passar, né? Uhum. Ele próprio, colegas dele, né? E isso tem que estar alinhado com você, muito alinhado, né? Porque senão é o que eu te digo, você vai passar, o que eu te disse, vai passar o seu tempo todo brigando com a escola, ou querendo que a escola mude e faça da sua forma, da sua maneira, né? Uhum. O que acaba sendo bastante complicado também, né? Porque, obviamente, a escola não tem como customizar processos educacionais para cada uma das suas famílias, né? Isso seria impossível. Então, é muito importante, sim, conhecer que escola é essa e saber que esses princípios e valores estão alinhados, né? Isso é fundamental.
Me chamou a atenção quando a gente conversou antes, tu falasse que na tua escola, por exemplo, tem um atendimento individualizado. Eu queria que falasse um pouquinho assim, o quão é necessário e quanto funciona a questão do atendimento individualizado e também da presença da família na escola, naquelas atividades que a escola promove com a família.
Deixa eu contar uma coisa, porque assim, pode parecer assim que, nossa, eu sempre vivi no mundo ideal achando que era desse jeito, que estava bom e pronto. Não. Nos meus 24 anos de professora, e nas escolas em que eu trabalhava, que não era essa onde eu estou hoje, né? Eu sempre tive ali uma questão que eu dizia assim, não, isso é problema da escola, família não tem que interferir, a família não tem que chegar aqui para vir nos dizer o que temos ou não fazer, ou reclamar disso ou daquilo e tal. E essa, eu preciso te dizer, que é uma postura um pouco de professor, tá? Um pouco não, 100%. Uhum. Professor, né? O professor se coloca bastante resistente ao fato da família estar muito presente na escola. Isso mudou na minha vida, não no primeiro ano, claro, mas veio mudando ao longo dos anos em que eu assumi como diretora da escola onde eu estou hoje, né? Porque eu comecei a perceber o quanto era importante cada vez que vinha essa família me trazer uma ou outra observação, né? E isso eu aprendi com a diretora-geral da minha escola, que é uma educadora que eu considero referência, né, no Brasil, a senhora Eliana I, e eu aprendi com ela a ter esse respeito por aquilo que a família trazia para a gente, né? Porque, assim, no começo eu sempre me colocava assim, não, espera aí, não, quem está certo é o professor, e não tem isso, não deve estar assim e tal. E ela me ensinou justamente, não, calma, ouça essa família, vai atrás para saber exatamente o que está acontecendo, porque sim, você pode ter uma surpresa. E assim, eu tive muitas surpresas. E mesmo quando não me surpreendi, no mínimo eu percebia que aquela família precisava, assim, conhecer talvez um pouco mais o trabalho que estava sendo realizado, porque aquilo faria toda a diferença, né, na vida daquele filho, daquele nosso aluno, filho daquela família, né? Então, isso acabou tendo, sendo muito importante no meu trabalho, né? Então, saber que as famílias precisam ser ouvidas é muito importante, mas prestar um atendimento individualizado para o aluno, receber esse aluno, acolher esse aluno, ouvir dele quais as suas necessidades, e isso, por exemplo, na nossa escola, quem faz é um orientador educacional, né, que tem, sim, esse compromisso dessa individualidade, né, do atendimento bastante personalizado, ouvindo e respeitando aquilo que é trazido para ele, também faz toda a diferença, porque se criam vínculos, se estabelecem compromissos a partir dali e se permitem avanços que talvez se não existissem e ficássemos simplesmente na linha do ensinar e aprender, a gente não tivesse uma possibilidade do menino, do aluno desenvolver, né? Então, o fato de existir alguém que está ali para ouvi-lo, e eu não estou falando de uma terapia de forma nenhuma, porque a escola, claro, não se propõe a isso, nem são profissionais formados para isso, mas sim pessoas, seres humanos, que se colocam naquele momento para ouvi-los e sim poder orientá-los, né? Isso eu percebo que é fundamental, fundamental.
Porque às vezes, até pelo tempo de permanência na escola e pelo relacionamento, pelo ambiente, etc., eu arrisco dizer que muitas vezes o orientador educacional, às vezes, pode estar conhecendo às vezes mais a criança do que às vezes os pais.
Sem dúvida. Isso acontece e a gente ouve. A gente ouve de famílias que dizem que aquele orientador educacional, tem sim muitas vezes a função de um pai que talvez não seja tão presente, ou mesmo presente não consegue tantos avanços quanto o orientador está conseguindo. Eu queria só completar uma coisinha, que lá atrás, quando eu falei do professor, né, e você, quando começou e falou de mim, apresentou meu currículo, citou, eu queria fazer uma observação, né? Enquanto eu atuava como professora, eu sempre tive uma enorme preocupação, sempre, isso desde o começo, eu posso lhe dizer que isso aconteceu desde o começo, de alguma maneira mudar a vida daquela pessoa com quem eu estivesse trabalhando. Quer dizer, difícil mudar a vida das pessoas sendo professora de física, né? Eu precisava conquistar aqueles alunos ensinando física, que era alguma coisa que só o nome já muitas vezes acabava afastando ou causando aí uma certa barreira.
Mas tu tinha que tirar eles da inércia.
Exatamente. Era o primeiro movimento, com certeza era o primeiro movimento que tinha que acontecer, né? Mas eu sempre tive essa meio isso como um mote da minha vida, da minha atuação profissional, sabe? Eu tinha que causar alguma coisa na vida daqueles meninos. Não era possível passar tanto tempo ali com eles e que eu não modificasse alguma coisa neles, né? E, por exemplo, eu trago como exemplo algo que acabou acontecendo nessa minha carreira, então, de professora, que foi o Prêmio Volvo de Educação para o Trânsito, né? Quando eu via, num momento em que eu era professora de ensino médio, né, de alunos que tinham ali 16, 17, 18 anos, né, alguns deles tirando suas habilitações para dirigir, né, era ainda uma época em que o sonho de todo menino que fazia 18 anos era dirigir, era ter a sua carteira de habilitação, né, quem sabe o seu carro, né, trabalhava na ocasião numa escola em que muitos não tinham ainda 18 anos, mas já tinha um carro, né? E acabou sendo uma preocupação enorme para mim o que eu enxergava. Porque eu via, eu dizia assim, não é possível, eu sou professora de física e eu não consigo mostrar para eles que eles precisam ter compromisso e responsabilidade com aquela que é uma arma enorme que eles têm nas mãos, que é um carro. Porque ele é uma arma que pode levá-los à morte, inclusive, né? Deles ou de outros, né? E como professora de física, eu me sentia muito responsável por isso. Eu dizia, peraí, eu tenho que ensinar para eles alguma coisa que, no mínimo, eles saibam que o que eles vão fazer traz consequências, pode trazer consequências diretas para sua própria vida ou para a vida do outro, né? E foi quando justamente eu comecei a trazer para dentro da sala de aula estudo sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que naquela ocasião tinha acabado de ser estabelecido um novo Código de Trânsito Brasileiro, né? E aquilo acabou levando ao desenvolvimento de um projeto, né, que era um projeto de trânsito, transitando, e que, enfim, acabou trazendo como consequências o primeiro prêmio Volvo de segurança de trânsito, né? E aí eu vou te contar um negócio, Adriane. Outro dia, eu encontrei uma aluna, que foi minha aluna nessa época, né? Hoje ela tem por volta de 40 anos, né? E ela comentou comigo que as aulas de física e o estudar muito do código de trânsito, né? Aquelas aulas, são repetidas até hoje, na prática dela, porque hoje ela, como mãe que dirige, que leva seus filhos para lá e para cá e tal, e se sente responsável por aqueles que estão no carro junto com ela e tal, acaba repetindo e contando coisas que ela aprendeu naquele momento, né? E aplicando na sua prática diária, né? Como tantos de nós somos, né? Motoristas, né? Ações que têm, sim, muita responsabilidade, né? Então, essa sempre foi uma preocupação. Eu estou trazendo um exemplo daquilo que eu acho que tem que ser todo professor. O professor tem, sim, que se comprometer. Não só com aquilo que ele ensina, mas com aquilo que o menino que está do outro lado aprende, né? E de que maneira isso se estabelece num processo de ida e vinda, né? Que é muito importante, sem dúvida, muito importante.
Muito legal. Aproveitar só aqui e agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui nas diversas plataformas, né? E também convidar vocês ali, não esqueça de curtir aqui o canal, principalmente quem está no YouTube ali, também se inscrever para receber nossos conteúdos. E aí, por falar, já que estou falando do YouTube, estou falando do Instagram, uma das características hoje da nossa geração é uma geração digital, né? E aí tem aquelas preocupações dos pais, né? Vamos pegar nos pequenininhos lá. Quando que eu posso dar o primeiro celular? Evito ou não, né? Ou o quanto a escola também, hoje também está se tornando digital, né? E o quanto tudo isso é um desafio para convívio. Então, eu queria ouvir um pouquinho só essa questão de mundo digital, se pudesse, de repente, como diretor e por toda a experiência, dar um conselho para os pais em relação ao ingresso na vida digital e também depois como lidar com isso, né? Hoje, porque não adianta, o mundo é desse jeito, os jovens são assim, né? Eles pegam e já sabem mexer no iPhone, no iPad, no que for, rapidinho, desde pequeno. Eu queria ver um pouquinho sobre esse cenário e o impacto que isso tem na educação.
Vamos começar pensando assim. Desde pequenininho, eles sabem mexer. Eles sabem apertar teclas. Tá? É isso que eles sabem fazer. Mas, efetivamente, mexer nos dispositivos eletrônicos, eles não sabem. Né? Eles têm uma facilidade do lidar com o dispositivo eletrônico no seu funcionamento, né? Mas não naquilo que é a essência, o processo, o poder daquele dispositivo eletrônico. Né? Com isso, eles não sabem lidar. Então, vamos começar falando que nem todo mundo sabe disso, mas as redes sociais, elas... Vamos começar pelo Facebook, lá, que até para alguns já está...
Já ultrapassou.
Já está ultrapassado, né? Não é permitido que alguém com menos de 16 anos tenha uma conta no Facebook. Ainda não é permitido. Tá? Então, mas muitos têm contas no Facebook, certo? Porque lá atrás acessaram com dados do seu pai, da sua mãe e tal. Né? O Instagram, ele tem responsabilidades que hoje já fazem parte, inclusive da LGPD, né? Que talvez não seja do conhecimento de muitas famílias. Tá? E que as famílias permitem que seus filhos façam uso, tá, de um dispositivo eletrônico, acessando uma rede social e se esquecendo que tudo aquilo que estiver colocado ali, o responsável por essas colocações, observações, fatos, postagens, esteja o que for, é o pai e a mãe daquele menino ou menina. Ele é o responsável. O pai é o responsável. A mãe é responsável por aquilo tudo. Então, e talvez isso não esteja tão claro para todas as famílias. Né? O Instagram, o TikTok, o Twitter, são redes sociais que tudo aquilo que for feito lá por quem tem 10 anos, 12 anos, 16 anos, é de responsabilidade do pai e da mãe. Tá? Não é um instrumento de brincadeira, não é um dispositivo para o simples joguinho. Tem que se cuidar disso. E muitas famílias esquecem que essa responsabilidade é delas. Né? Então, vamos lá. A partir de quando permitir isso? Se eu vou responder aqui puramente como diretora da escola, nunca. Quem sabe quando ele entrar na faculdade? Porque assim a gente tira da frente um problema enorme, né? Que são as redes sociais. Por outro lado, vamos olhar positivamente. Sem dúvida nenhuma, as redes sociais, muitas vezes, contribuem demais com a nossa vida. São muitos os processos que hoje acontecem de forma muito mais simples, porque nós temos as redes sociais nos ajudando. Né? Então, vamos olhar para esse lado positivo. Né? Se a gente pensa de forma da própria responsabilidade, um menino de 10 anos, muitas vezes, ele não tem ainda esta maturidade para portar um aparelho celular que muitas vezes tem um custo de, sei lá, 4, 5 mil reais. Não sei exatamente quanto está custando, mas a gente vê muitos meninos nessa faixa etária com um iPhone de última geração, né? Então, e que talvez o valor seja até bem maior que esse, não sei exatamente dizer. Mas é assim, o quanto esse menino está preparado para aquilo? Porque aí, assim, se ele não está tão maduro para usar esse dispositivo eletrônico, ele pode deixar no banco da escola, pode deixar na mesa dele da sala de aula a hora que ele sai para o intervalo, pode esquecer sem querer dentro da mochila, e isso pode sumir. Então, assim, precisa haver primeiro responsabilidade sobre, peraí, eu sei que isso tem um valor, né? E, de novo, aí a família precisa mostrar para esse filho ou filha que aquilo que está sendo dado para ele tem um valor, né? Um valor, inclusive, monetário, né? Aquilo tem um valor. Então, assim, não é algo que possa ser dado para qualquer indivíduo, porque se esse indivíduo não tiver maduro o suficiente para tomar conta daquilo, não pode. Né? Ele primeiro precisa estar preparado. Segundo, essa família, e aí, claro, eu estou aqui pensando no, utopicamente, né? No mundo ideal, que essa família precisa sim preparar o seu filho, a sua filha, para o que ele tem nas mãos. E que aquilo que ele colocar ali, ele vai responder. Ele, pai e mãe, vai responder pelo seu filho. Né? Então, ele tem que preparar o seu filho dizendo, toma cuidado, presta atenção no que você vai fazer. Saiba que talvez você faça observações, acusações, cometa perjúrios sobre pessoas que você não pode fazer, que são ações consideradas criminosas. Isso é preciso dizer. Né? E que quem vai se responsabilizar de novo por essas ações é o pai e a mãe. Né? Então, precisa haver, sim, uma educação digital. A gente na escola, e eu acredito que isso não é só na minha escola, em todas as escolas, tenta-se dar uma educação digital. Eu acredito, isso já é alguma coisa anterior, inclusive à pandemia, isso não é recente, não, isso já tem anos. Né? E precisa, sim, termos muito cuidado com isso. Porque a gente tem que preparar quem está usando as redes sociais para as consequências daquilo que se posta numa rede social, daquilo que se publica numa rede social. Isso é muito sério. Né? E respeitar que nem todos enxergam a rede social da mesma forma. Não exigir que todos tenham o mesmo comportamento frente à rede social, porque isso também é uma realidade. A gente vê muitas vezes meninas de 12, 13 anos que excluem colegas, né? Porque deixam de ser amigas, porque elas não fazem as mesmas postagens ou não têm o mesmo acompanhamento da rede social que aquelas têm. Uhum. E tentam criar um padrão. Isso não pode acontecer. Certo? Porque as diferenças têm que ser respeitadas. Mais do que nunca a gente tem falado sobre isso. Elas precisam ser respeitadas.
E aí vem a questão aquela aí. Vai da formação, vai dos valores, porque também, assim como no passado, você citasse esse exemplo, ó, que o aluno tinha um carro que era uma arma, né, um aluno mais velho, é claro, a rede social também tem seus riscos, né, rede social não, mas a comunicação nesse sentido, né, então, por exemplo, a gente já teve aquela questão da baleia azul, acho que era, teve questões de mutilação, ou de suicídio, etc., né? Que é o mundo entrando na vida de uma pessoa que, de repente, não está bem emocionalmente, etc., imatura, ou golpes, de repente, envolvendo assédio, né? Tantas coisas. Então, tem todo esse risco. Se, por um lado, tem esse risco, que é tudo que estava tratando antes, né? Os vários aspectos, né? Por outro lado, também, pelo mundo ser digital, a gente também precisa... Eu ouvi numa palestra do MIT, né, que uma diretora ela disse o seguinte, que o MIT, né, que é a Escola de Tecnologia lá de Massachusetts, ela dizia o seguinte, que os alunos deles tinham que ser bilíngues. Só que o bilíngue, para ela, ela esclareceu logo em seguida, que não era inglês e mais uma língua. O bilíngue é, porque isso já era natural, era ter tecnologia junto. Então, é claro, falar várias línguas, mas ter a tecnologia junto. Sim. E aí, tu falasse da educação digital, mas tem um certo momento que o jovem, ele vai ter que fazer isso, porque o mundo hoje, ele vai usar equipamentos, ele vai usar tecnologia, hoje a gente fala de startups, etc.
Mas, Adriano, isso está acontecendo. Eu acredito que hoje, a maioria das escolas já estejam vivenciando essa era da tecnologia inserida na sala de aula, né? Então, por exemplo, no colégio, nós usamos muitos livros digitais, né? usamos plataformas digitais que acompanham esses livros digitais. Nós trabalhamos com a tecnologia da educação naquilo que é a formação para o desenvolvimento, né, nessa área. Né? E isso está na grade curricular de todos. Uhum. Isso não é uma disciplina eletiva. Mas eu estou falando assim, de uma realidade que eu vivo, mas que acaba sendo... Uhum. Eu imagino... Não imagino, não. É uma realidade em muitas escolas. Né? A minha escola, por exemplo, ela é associada a um grupo que é o IST, que é um grupo internacional, é uma sociedade internacional de tecnologia educacional, né? Em que educadores do mundo inteiro se reúnem anualmente nos Estados Unidos. Nos dois últimos anos, esse encontro foi remoto, mas nós tivemos a oportunidade, eu mesma participei em dois anos anteriores, né? É um encontro enorme, né? Que acontece sempre nos Estados Unidos, e que estão ali reunidos educadores de muitos países e sempre pensando de que forma a tecnologia pode contribuir favoravelmente, né, para o avanço da educação. E a gente vê coisas muito bacanas. Por isso que eu digo, assim, não dá para a gente dizer a tecnologia só veio para atrapalhar, ou era muito melhor antes quando a gente não tinha o computador na sala de aula e a gente não tinha que pensar em todos esses recursos digitais e tal. Não, eu sou a favor dos recursos digitais, uhum. Acredito que eles são muito importantes e acho que o menino de hoje tem que ser preparado, tem que ser capacitado para lidar com tudo isso, né? E lidar bem, enfrentar bem. E digo mais, e o professor também precisa, porque uhum. não avançar nesse sentido está fadado aí ao... Está morto, entendeu? Porque você acaba não lidando com aquela que é a linguagem, né? Nessa bilíngue, nessa linguagem, uhum. que é a linguagem tecnológica. Ela é fundamental. E sim, eu acredito. E acho que, inclusive, Adriano, a gente tem hoje em educação plataformas excelentes. A gamificação que é oferecida em muitas dessas plataformas, existem, sabe, muitos recursos que são super bacanas. São super, super bacanas. Quando você, se você pensar, se você criar planos de aula utilizando essas plataformas, esses recursos todos, com certeza, sua aula vai ser maravilhosa. E seu aluno vai ficar encantado, vai ficar enganado, né? E comprometido com aquilo que ele está lá para aprender, né? Então, são recursos que vieram para ajudar demais a educação.
É como tudo, né? Tem riscos e oportunidades, né? E aí a gente volta lá no início, lá. A importância de valores, a importância da escola e da família para isso, né? Para a criança aprender a usar com responsabilidade e recebendo aos poucos, mas saber que isso faz parte do mundo deles e do futuro, né? Então, acho que esse equilíbrio é importantíssimo, né?
Muito importante, é. Sem dúvida.
E, Ângela, tu nos citasse lá no início a questão ainda de alguns danos da pandemia, né? De convívio, etc. Aí eu queria te perguntar o seguinte: uma coisa é mundo digital, outra coisa é achar que o ensino à distância é normal, porque lá atrás foi complicado. Uma coisa é fazer um pós-graduação, sei lá, em pedaço à distância. Agora, quando a gente fala de ensino fundamental, de ensino médio, eu queria ver a tua opinião sobre isso, sobre ensino à distância, principalmente para jovens e adolescentes.
Primeiro, assim, é uma opinião assim, absolutamente pessoal. Tá? Primeira questão é que eu acho que muito do que acontece no desenvolvimento, na formação do indivíduo, vem do seu convívio com seus pares. Então, estar com outros, tá? Dividir ali a aula, o aprendizado, o intervalo, as histórias, tudo isso vai contribuir muito no desenvolvimento desse indivíduo. Então, começo daí com a minha opinião. Acho importantíssimo que o ensino ensino básico, o ensino fundamental e médio, seja presencial. Volto a dizer, acho que as perdas que nós vivenciamos durante esse período da pandemia, né, foram de difícil superação. Não vou dizer que são insuperáveis, porque eu já te contei que eu sou otimista. Então, se sou otimista, tenho que acreditar que elas serão superadas, né? Mas de difícil superação. Eu não acredito na eficácia do ensino à distância com alguém que está do outro lado da Terra, né? O professor, por mais que ele faça, que ele se planeje, que ele se organize para aquela que vai ser a sua aula, a troca ali de ares, né? A troca de olhares, enxergar que aquele menino está ali olhando para você e está até demonstrando que ele está ou não conseguindo aprender de verdade, isso só acontece presencialmente, né? E se esse professor é aquele que eu citei, que eu considero o professor de verdade, que é aquele que está comprometido com o quanto seu aluno está aprendendo, ele precisa desse olhar, ele precisa olhar para o olhar do seu aluno, né? Qual era a maior falta que todos os professores lá da escola diziam para mim, citavam durante o período da pandemia, e que nós fomos obrigados a ministrar o ensino remoto, né? Era justamente a falta do olhar. E quando os meninos não abriam as câmeras, aquilo era morte para nós. A gente falava, pelo amor de Deus, eles precisam abrir as câmeras, pelo menos. Eu tenho que olhar que existe alguém do outro lado. Existe um interlocutor para mim, para a minha fala, né? Eu vou te dar um exemplo, assim. Isso para mim é tão importante. Nós estamos aqui hoje fazendo essa live e eu estou vendo você e você a mim, né? Agora, assim, ainda você acho que interage mais um pouco com os outros daquilo que eu me lembro, que é o café com fé, né? Mas, assim, eu própria não estou vendo esses outros interlocutores todos. Eu não estou vendo quem efetivamente está ali. Se tem alguém com a câmera ligada ou não, se alguém perguntou alguma coisa. Isso tudo, para mim, faz uma falta enorme, né? Mas porque eu tenho essa característica de professora, né? Eu preciso de alguém para estar me ouvindo, né? E eu acho que todo professor é assim. Então, eu, sinceramente, não acredito no ensino básico com o ensino remoto, com o ensino remoto ou à distância, né? Porque existe aí uma diferença entre os dois. Mas, colocando na mesma régua, eu acredito na eficácia desse processo.
Sim, e eu concordo. Eu tenho muito... Uma coisa é o ensino... E outra coisa é a questão da convivência. Eu acho que são dois pontos diferentes. Uma coisa é a dificuldade, essa interação professor-aluno, mas eu acho que muito a questão da comunidade, né, que se gera na escola, né, de amigos ou de grupos, isso, etc., de frustrações, né, de ganhar, isso, perder, você vai enfrentar dificuldade. É muito importante a nossa vida, nós somos seres sociáveis, né?
Isso.
Nós somos seres sociáveis. Mas para te deixar mais tranquila, já que você está aí sem ver ninguém, tá? Então, por exemplo, a Mila, que tu conhece, disse que a Ângela é maravilhosa. Então, já vamos fazer assim, só para as pessoas estão falando aqui. E para interagir mais, então, o Zé Bianchi fez uma pergunta. O filho dele estudou num colégio do Bosque Mananciais, em Curitiba, tá? Uhum. E os pais têm entre eles a figura de um preceptor. Ele queria saber o que tu acha disso? Qual é a tua opinião sobre essa figura ali no meio, assim, de intermediação?
Um preceptor, eu particularmente nunca trabalhei numa escola em que existisse uma figura, uma pessoa com essa função. Então, fica muito difícil de eu dizer, de eu emitir uma opinião, né, sobre uma função que eu nunca vivenciei, né? O que eu imagino é que orientar jovens que estão, crianças e jovens que estão no ensino básico, e que é esse ensino fundamental e médio, né, é fundamental, isso é muito importante. A figura do orientador, seja ele quem for, orientador, preceptor, um bom professor, uma figura que seja modelo, representativa, ela sempre é positiva. E eu aposto nessa função de alguém que chega positivamente, contribuindo para uma orientação adequada. E nessa figura eu acredito.
Legal. E, Ângela, vou te fazer outra pergunta agora. A gente já está chegando mais próximo do nosso final, já. O tempo passa, o tempo voa, né? E vai indo. E que é uma questão assim, tu és católica, né? Isso não falasse antes, etc. Eu queria entender um pouquinho agora da Ângela, né? Para conseguir enfrentar esses desafios diários da educação, né? De repente, desses jovens, às vezes, com problemas, etc. Né? De repente, problemas com família, tudo aquilo que acaba caindo lá no colo da diretora. Um monte de coisa. Né? Como é que tu faz para te ajudar nisso, essa direção espiritual? O que tu costuma fazer aí para que a Ângela esteja bem, para poder exercer a sua função?
Então, vamos lá. A primeira coisa que me ajuda demais é, como eu já disse, a minha fé. Tá? Ter a certeza de que Deus está comigo já é uma grande coisa. Como eu digo, já é meio caminho andado. Né? Já parto de alguma coisa que tem assim meu grande companheiro ao lado. Né? Claro que eu tenho... Deus me deu a oportunidade de construir uma família muito sólida. Eu sou casada há 37 anos, tenho meus dois filhos, sou filha, quer dizer, ainda tenho uma atuação muito intensa como filha, né? Uhum. Com meu pai. Agora tenho meus netos. Mas, enfim, eu tenho sempre muito a certeza de que, assim, eu preciso, para cada coisa que eu faço, da companhia de Deus, da presença de Deus, para seguir o meu caminho. Isso é fundamental. Tá? E isso é alguma coisa que eu faço muito declaradamente. Né? Entrou na minha sala, bobeou, está ali recebendo água benta que eu tenho já guardada para abençoar já. Padre Rodrigo, me desculpa, mas eu já estou me sentindo poderosa em abençoar as pessoas. Né? Mexia com o meu diretor espiritual, que era o Padre Fábio, que não tinham nem me dado esse direito, mas eu já estava passando água benta em todo mundo. Eu costumo dar muito da minha fé, até quando eu converso com famílias, quando eu converso com os meus alunos, contando do quanto é importante, muitas vezes, você se apegar em coisas que são muito maiores do que você mesmo, né? E eu não me omito em apresentar isso, não. Acho que isso é sempre muito importante, sempre foi para mim muito importante, né? Talvez eu até devesse fazer mais nesse sentido, mas enfim, já me sinto, por me sentir protegida, acabo tendo também um desejo sempre de querer contar que o outro, que o pro outro, que o outro também pode conseguir isso, né?
E não ia dizer, isso que a gente pergunta normalmente quando tem algum líder, gestor, dono de empresa, etc. Eu, no caso, também como diretora, é justamente isso, assim, porque como se leva isso para o ambiente onde está trabalhando, para o ambiente familiar, mas também para o ambiente de trabalho, né? Porque as pessoas costumam enxergar o exemplo, olha só a Ângela, como se comportou nessa situação, o conselho que ela me deu, isso tudo se chama mais pro lado da religião, o pessoal chama de testemunho, né? Então, esse exemplo, na verdade, né, ele vai se construindo. E aí que eu ia te perguntar isso, né? Como é que no dia a dia, né, o quanto isso te ajuda e como é que tu utiliza isso, claro, de forma declarada, né? Então.
Me ajuda demais. A mim, me ajuda muito. Muito. E às vezes, né, eu inclusive penso, Adriano, que pena daquele que não tem toda essa fé que eu tenho, porque acaba em muitas situações se desesperando, né? E justamente o desespero é a falta de esperança de que alguma coisa vai dar certo, né? Então, é assim, não se desesperar. É claro que, como ser humano, muitas vezes eu também fico triste, fico preocupada, mas, assim, eu acho que sempre existe essa certeza de que as coisas vão acontecer e vão acontecer da melhor maneira, porque eu tenho Deus ao meu lado. E isso é alguma coisa que eu acabo falando, eu acabo multiplicando, que as pessoas enxergam, por exemplo, na minha sala de trabalho, lá o meu mini altar, como eu chamo, minha Nossa Senhora, o meu Cristo entalhado ali numa cruz, enfim, as minhas peças religiosas, que são usadas diariamente, até porque são muitos os momentos que eu acabo me apegando para poder fazer uma outra oração, né? Só contando, vai, a título até respondendo um pouco dessa tua pergunta, né? Hoje, por exemplo, eu fui chamada num determinado momento, né? Porque estava acontecendo uma situação, um conflito numa sala de aula, né? E aí vieram me chamar, porque o orientador educacional estava envolvido num outro processo e tal. Mas você vai para lá? Eu falei, vou, claro, vou. Mas aí, antes de sair da minha sala, eu já peguei aguamento, fiz meu nome do pai, pedi ali rapidamente o meu Pai Nosso no caminho que eu estava indo para a sala de aula, porque eu queria, sim, que Deus me ajudasse nas melhores palavras, né, que eu ia falar para aquela turma. Eu não sei se ele conseguiu me ajudar, porque às vezes eu acabo não ouvindo, sabe? Me animando demais em falar muita coisa, né? Às vezes eu acho que ele até diz assim, não era exatamente isso que eu queria que você dissesse, né? Mas enfim, mas eu sempre peço para ele a ajuda dele aí nessa hora de atuar, né?
Mas maravilha, muito legal. E é isso, né? Vou citar uma frase aqui que a Ana Paula colocou, que a Ângela é uma educadora competente, generosa, dedicada e muito parceira. Então, isso aqui é só para interagir um pouquinho, para não ficar tão sozinha. O pessoal tá,
eu me senti tão abandonada.
Não me senti tão abandonada. Mas, Ângela, eu queria, a gente está partindo para o final mesmo, né? Eu queria um pouquinho, de repente, tu pensasse alguma mensagem que tu queria deixar para outras famílias, né? Em relação à educação, né? Em relação a esses papéis, em relação a tudo que tu está vivendo. Então, pudesse deixar uma mensagem pro pessoal, né? Em relação a como enfrentar essas dificuldades que a gente está tendo hoje, né? E conseguir seguir um caminho mais tranquilo aí, de paz.
Então, primeiro que não desanime, porque a gente tem aí muita coisa muito bacana para acontecer, né? Se a gente viveu uma história com todo esse momento tão triste, né, da pandemia, eu acho que agora vem coisas muito, muito boas. Se isso nos foi imposto, é porque com certeza a gente precisava passar por isso para agora viver coisas melhores, viver momentos muito mais especiais e trazer para todos aí reflexões, né, que têm que ser aproveitadas, né? Então, eu acredito que... Eu peço, né, mais do que eu acredito, eu peço para que as famílias, para aqueles que têm seus filhos, crianças, adolescentes, que eles não desistam, né, de transmitir para os seus filhos que existe muita coisa muito boa ainda para acontecer. Que, com certeza, eles têm oportunidade de fazer das suas vidas coisas maravilhosas. E procurem dividir as suas angústias, procurem dividir suas ansiedades, suas dúvidas com outros, que sejam educadores, que sejam, por exemplo, religiosos, pessoas que possam, de alguma maneira, no mínimo, ouvir e trocar experiências ou até trazer possibilidades, né, ou de uma reflexão, ou de um estudo, ou de uma leitura, ou de uma conversa, ou de uma meditação do Padre Rodrigo, que sempre elas são tão boas de serem ouvidas e acompanhadas lá no Seed Time. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Então, aqueles que hoje têm nas suas mãos crianças, adolescentes, e que estão vivendo esse momento, que sim, está, por enquanto, tão difícil, não desanimem de ter esperança, né? E de procurar dividir com outros para que, quem sabe, juntos, os caminhos aí fiquem mais claros e melhores.
Ângela, e uma mensagem para os educadores, para quem tiver um professor, um educador que está também nos assistindo, né, nesse mesmo cenário. O que tu diria para ele?
Se comprometam. Se comprometam com a responsabilidade que vocês têm. É, tem que haver muito compromisso. Porque está na mão de cada um de nós aquilo que a gente pode efetivamente modificar na vida de cada um desses meninos. Então, se houver compromisso de verdade, se houver um olhar, né, e uma responsabilidade por aquilo que você está fazendo, né, que não seja uma via única, mas que seja uma via de mão dupla, em que aquilo que se oferece, você tenha a expectativa de ter como retorno, né, no caso, o aprendizado é esse retorno, isso é muito importante, é fundamental. O educador tem que ter isso como mote, como propósito de ação.
Ah, muito legal, muito obrigado. E, pessoal, aproveitar só, fazer um convite aqui primeiro, lembrar, não esqueça aqui de se inscrever no canal, curtir e de assistir todos os episódios anteriores do Café com Fé, estão todos disponíveis no podcast. Inclusive, eu vou dar uma dica, assim, bem relativa ao dia de hoje, né? Porque está acontecendo agora, lá em Roma, começou no dia 15, né? Hoje vai até a sábado, o 26º Congresso dos Médicos Católicos, né? E lá a gente vai ter a alegria de, no sábado, uma das palestrantes vai ser a Camila Rodrigues Ribeiro, que é do Medical, do Médicos de Corpo e Alma, com o Apostolado do Reino Cristo, e ela vai falar sobre a experiência lá dentro do Congresso Mundial, né? Bem localizada até, porque vai ter audiência papal, depois a primeira fala é dela, né? Vai tá bem localizada. Então, assim, rezar para a Camila, aproveitar que ela está lá, e ficar o convite para vocês para ouvir o episódio número 78, que foi uma entrevista com a Camila. Então, como hoje fechou a data ali, queria fazer esse convite, assim como tantos outros que a gente tem. Então, convite para vocês acompanharem o podcast Café com Fé e tudo que a gente tem lançado. E lembrando, como eu falei lá no início também, que o episódio 90, que foi o último, ele está disponível só em áudio, né? E está especial também, vou deixar o gostinho aqui para vocês assistirem. Então, nós vamos nos encontrar agora, na próxima quinta-feira, novamente, né, dia 22, às 20 horas, aqui no podcast Café com Fé, e fica esse convite para vocês. Acompanhem nosso podcast, curtam nosso canal, se inscrevam, e principalmente ali o aplicativo CityTime, com maravilhosos conteúdos. Logo, logo também essa nossa entrevista, no início da semana que vem, já vai estar no podcast e dentro do CityTime. Ângela, muitíssimo obrigado. Foi uma alegria a tua presença aqui, né?
Obrigada. Obrigada.
Quero deixar um abraço para a Dedeia aqui, minha irmã, que também participou conosco aqui da direção e da organização do Café com Fé, né? E então, uma alegria muito, 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 muito legal a tua presença. E obrigado por tudo que nos passou hoje. Tá? Um abraço para a tua família.
Muito obrigada. Abraço
a todos que nos assistiram também. Até a próxima e fiquem com Deus.
Amém.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.